a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 21 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, a temperatura é de 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. No Congresso americano, democratas preparam resolução contra o estado de emergência na fronteira com o México. Cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un não deverá produzir grandes resultados, indica fonte governamental americana. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Programada vigília em Luanda em solidariedade com ativistas presos em Cabinda.
Então nós achamos que com as nossas, né, com as nossas atividades nós vamos conseguir expor essa, né, essas situações que atentam contra a liberdade de expressão.
UNITA critica fortemente o governo de João Lourenço, incluindo o combate à corrupção, que diz não ter significado.
Quando as comadres se zangam, começamos a ouvir verdades que se pensavam ocultas. Um verdadeiro combate à corrupção constituiria o MPLA em associação criminosa.
A admissão de novos agentes da polícia vindos das Forças Armadas é assunto também de reportagem. Há descontentes. Falta peixe no mar, porque temos opiniões e vamos falar também de cimento no Kwanza Sul. Ouça porquê aqui, na Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. Os democratas na Câmara dos Representantes estão a preparar uma resolução contra a declaração do estado de emergência na fronteira com o México, anunciada há dias pelo presidente Donald Trump. A resolução deverá ser submetida na sexta-feira e provavelmente votada em meados de março. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, enviou uma carta aos legisladores de ambos os partidos, exultando-os a assinarem a declaração como patrocinadores da mesma. A resolução deverá ser aprovada na Câmara, controlada pelos democratas, o Senado, que é controlado pelos republicanos, mas em alguns senadores republicanos terão de votar contra o presidente para que seja aprovada. Se isso acontecer, a resolução, no entanto, deverá ser vetada pelo presidente.
Os Estados Unidos não estão a discutir com a Coreia do Norte a retirada de tropas americanas da Coreia do Sul, e também não sabem ao certo se o governo norte-coreano decidiu em desnuclearizar o país, disse hoje uma destacada entidade do governo americano. Falando sob condição de anonimato sobre a cimeira da próxima semana entre o presidente Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, essa fonte disse que ambas as partes estão a trabalhar para chegarem a um acordo sobre o que significa desnuclearização. Segundo a mesma fonte, não haverá qualquer acordo com a Coreia do Norte até se chegar a acordo sobre todas as questões.
A Comissão Nacional Eleitoral da Nigéria confirmou que as adiadas eleições parlamentares e legislativas vão se realizar este fim de semana. As eleições foram adiadas por uma semana e um porta-voz da Comissão disse que está tudo a correr como previsto para a votação. No sábado, todos os estados, exceto um, já receberam os materiais necessários para as eleições, concluiu o porta-voz.
Um ataque de um grupo armado perpetrado no início da noite de quarta-feira em Goma, no nordeste da República Democrática do Congo, provocou a morte de 6 pessoas, revelou hoje um responsável da organização não-governamental Sinergias para a Luta Anti-Minas. Marian Gavo, citado pelo jornal Actualité DC, acrescentou que os atacantes recuperaram várias pessoas e dispararam balas, enquanto fontes locais indicam que uma dezena de pessoas foi raptada na ação. Hoje, a Human Rights Watch acusou num relatório as forças de segurança de terem morto pelo menos 27 pessoas e feito desaparecer 7 outras durante uma campanha contra o crime entre maio e setembro de 2018.
Pelo menos 20 pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu perto de uma base usada por forças apoiadas pelos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico na parte leste da Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que a explosão ocorreu perto de um campo petrolífero onde estão estacionados membros das Forças Democratas da Síria e 14 trabalhadores estão entre as vítimas. Entretanto, forças apoiadas pelos Estados Unidos transferiram mais de 150 presos do Estado Islâmico para o Iraque. Entre eles, contam-se vários combatentes estrangeiros.
O Papa Francisco pediu hoje aos líderes da Igreja Católica que adotem medidas concretas para combater a pedofilia ao abrir a cimeira sobre proteção de crianças e abusos sexuais no Vaticano. no Vaticano, querias-me dizer. No documento apresentado para debate, o Papa defende 21 medidas, entre elas a criação de protocolos a seguir, depois de um relato de abusos, e a necessidade de uma avaliação psicológica dos candidatos ao sacerdócio. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vários ativistas em Luanda vão esta sexta e sábado realizar uma vigília em solidariedade com os 77 ativistas presos em Cabinda. A carta informando o protesto contra as detenções em Cabinda foi entregue ao governo provincial de Luanda no passado dia 11. As autoridades não expressaram qualquer impedimento à vigília. Coco Mukuta.
Segundo a ativista Laurinda Gouveia, uma das organizadoras da vigília, que tem início esta sexta-feira a partir das 18 horas no Largo 1º de Maio, só com o repúdio de vários cidadãos, os 77 ativistas serão soltos uma vez que a detenção é mais de caráter político do que jurídico.
Estamos a pedir às pessoas para trazerem vela e meterem t-shirts brancas. Amanhã, que é dia 22, e depois da manhã, no sábado, o governador de Cabinda achou que ele manda prender, até porque nas declarações últimas dele dizia que ele vai governar Cabinda sem manifestações. Então é algo que o próprio governador, em sua, né, a sua própria vontade, né, está a fazer. Então nós achamos que com as nossas atividades, nós vamos conseguir expor essas situações que atentam contra a liberdade de expressão e a própria democracia. O apelo que eu faço à sociedade no geral é que apareçam, é que se envolvam ao máximo nessa cidade, até porque não é o primeiro caso, né, que acontece. E nós estamos prontos, o que der e vier, né? Se é para também nos prenderem todos, que nos prendam todos.
Gouveia apela a todos a maior participação à vigília e acrescenta que serão levadas a cabo outras atividades de protestos para exigir a soltura dos 77 ativistas de Cabinda.
Depois da marcha, há previsão de fazermos outras atividades em torno mesmo do... essa questão da libertação e tentar expor ao máximo o caso até que o tribunal consiga dar uma resolução.
Kokimukuta, Luanda.
O maior partido da oposição, a UNITA, criticou fortemente as ações do governo numa declaração emitida pelo seu vice-presidente, Raul Danda. Falando como chefe de governo sombra da UNITA, Danda criticou, entre outras coisas, o combate à corrupção, afirmando que o que está a acontecer é apenas uma luta entre comadres. Manuel José.
O primeiro-ministro do governo sombra da UNITA, Raul Danda, falou sobre quatro tipos de acontecimentos em que, em seu entender, estão a tornar a vida do cidadão angolano mais difícil. A falta de água em Luanda, a falta de habitação, a política de concessão de crédito do sistema bancário e a corrupção. Sobre este último ponto, o governo sombra da UNITA vê com reservas o atual combate à corrupção do presidente João Lourenço.
A corrupção neste país, cujo combate tem sido direcionado aos inimigos pessoais e aos inimigos políticos do presidente João Lourenço, o próprio presidente da República chegou ao poder promovendo a corrupção eleitoral. E quando as comadres se zangam, começamos a ouvir verdades que se pensavam ocultas. Agora é ele que se pretende grande combatente contra a corrupção. Um verdadeiro combate à corrupção constituiria o MPLA em associação criminosa, pois ninguém dorme cagado e acorda coelho.
O governo sombra da UNITA entende que a política de concessão de crédito dos executivo só provocou graves problemas aos cidadãos.
Muitas empresas falidas, jogando ao desemprego milhares de angolanos para a desgraça de milhares de famílias, mais de 10 mil milhões de dólares de crédito mal parado, milhares de empresários e agricultores empobrecidos, um escasso número de cidadãos nacionais nas vestes de gestores públicos e seus próximos enriquecidos ilicitamente, contas públicas vazias porque saqueadas de forma vergonhosa, contas privadas gordas, maioritariamente domiciliadas no exterior do país, bancos privados e públicos que dão golpes bilionários a serem socorridos com dinheiro do Estado e outros que são encerrados sob a alegação de não possuírem requisitos.
No setor da habitação, apesar da construção de vários projetos como centralidades e urbanizações, vários anos depois ainda se verificam várias casas fechadas, mesmo havendo muitos cidadãos sem casa. Um outro problema apontado pelo governo Sombra da UNITA é a falta de água em muitos bairros.
Uma gritante escassez de água na cidade de Luanda, que promove a comercialização de água imprópria para o consumo, com consequências na saúde pública. Ainda não se ouve, por parte do executivo que nos governa ou desgoverna, uma explicação sobre as causas, nem se existe um horizonte temporal para eventuais soluções. O governo Sombra insta o executivo a pronunciar-se e dizer como pensa resolver a situação o mais rapidamente possível.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora aqui uma notícia sobre aquela questão da fraude tailandesa. O Departamento de Negócios Estrangeiros da República das Filipinas e o Banco Central das Filipinas já notificaram as autoridades angolanas sobre a falsidade do cheque de 50 mil milhões de dólares, que é uma peça-chave no julgamento, portanto, do caso da burla tailandesa. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República, citada pela agência de notícias ANGOP, indica que já foram introduzidas no processo provas remetidas por aqueles dois órgãos filipinos que comprovam a falsificação do certificado de autenticação e do cheque que os réus afirmam ser verdadeiro. Documentos obtidos pela ANGOP atestam que, após investigações para se verificar a autenticidade do cheque, o Banco Central das Filipinas detectou que a prova dos réus, supostamente originária daquela instituição, é falsa. O cheque, recorde-se, era suposto ser o montante que seria investido em Angola. O caso continua no tribunal e estão envolvidos vários angolanos, entre eles o antigo secretário para a informação do MPLA, Norberto Garcia, um general e vários estrangeiros acusados de tentarem burlar o Estado angolano com a promessa de investimentos no país. E vamos falar da polícia. A Polícia Nacional de Angola integrou 489 agentes na cooperação, oriundos de um curso que envolveu recrutas do Serviço Militar Obrigatório das Forças Armadas Angolanas, indicou um comunicado oficial. O Teodoro Albano diz-nos, contudo, que quase metade dos ex-militares licenciados para integrarem a polícia foram rejeitados. Teodoro.
230 militares dos 500 licenciados para integrar a Polícia Nacional na UILA, transferidos das Forças Armadas Angolanas, FAF, foram alegadamente rejeitados pela Comissão de Inspeção da Saúde por se apresentarem com tatuagens e problemas de cárie dentária. A medida está a criar grande descontentamento entre os excluídos, que, sob anonimato, acusam a referida Comissão de Saúde de agir com parcialidade depois de este ter permitido o alegado ingresso de alguns com os mesmos problemas.
Acabamos de ver outro colega que teve que queimar com ferro de goma para poder passar. E nós estamos aqui, como não somos influentes, estamos a ficar.
Nos barraram eu e outros colegas. Veio de novo para a gente ingressar à polícia, mas não conseguimos porque temos tatuagens.
Um outro ex-militar que diz ter cumprido 12 anos de serviço militar teme pelo seu futuro depois de perder a possibilidade de ingressar os quadros da Polícia Nacional.
O serviço militar obrigatório é de apenas 3 anos. Eu tenho mais 9 nas Forças Armadas. Não consegui fazer nada, não terminei os estudos, não tenho casa, tenho filhos por sustentar. Eu não sei o que fazer agora, não sei o que fazer.
O desespero dos cidadãos leva-os a apelar para a intervenção do Presidente da República.
Uma vez que o senhor já foi Ministro da Defesa, reveste a situação. Nós apelamos o bom senso do governo quanto a essa situação, porque muitos dos jovens que estão aqui têm família e não sei o que será da mãe desses jovens. Atenção, Sua Excelência, mais uma vez eu lhe peço.
Como entender que serviram às Forças Armadas Angolanas nas mesmas condições, mas que agora não podem fazê-lo pela polícia, é a preocupação dos ex-militares. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a delegação local do Ministério do Interior que tutela a Polícia Nacional. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos para a costa angolana. É rica em peixe, mas parece existir agora um começo de crise que poderá aprofundar-se. Num alerta dirigido ao Ministério das Pescas e do Mar, armadores angolanos criticam o aumento da frota de embarcações que praticam o arrasto, o que muitos associam à redução dos índices de captura em 450 mil toneladas por ano. A Associação das Pescas em Benguela recordou que na década de 90 a disponibilidade anual era de 750 mil toneladas. E isso acabou. João Marcos.
O presidente da organização, Arnaldo Vasconcelos, sublinha que a escassez do momento, na base da redução para 300 mil toneladas por ano, é reflexo da sobrepesca.
Essa biomassa permitia que o país capturasse 750 mil toneladas por ano. Quer dizer que o declínio é muito acentuado. Naturalmente, temos tomado algumas medidas por forma a salvaguardar esses nossos recursos para o futuro. Passam naturalmente pelo não licenciamento de determinadas embarcações de grande porte e particularmente em relação aos arrastos.
Em relação à crise dos últimos 9 meses, justificada com fatores climatéricos, o armador Álvaro Eugênio não questiona, mas associa a pesca por excesso ao desaparecimento do carapau.
A sardinha, penso que se alguma ausência da nossa costa tem a ver com as tais alterações climatéricas. O carapau é sabido e é do domínio público que temos tido problemas, tanto que houve importação. Essa ausência desse peixe talvez tenha sido a sobrepesca, não é?
A Associação de Pescas de Benguela apresentou inquietações ao governador provincial, Rui Falcão, que sugeriu um debate com a nova titular da pasta, Maria Antonieta Batista. Ainda assim, Falcão fez recurso ao passado.
Eu fui das primeiras pessoas neste país que se manifestou contra os arrastões. E firme publicamente. Não mandei recados por ninguém. Qual foi a atitude de algumas das nossas associações provinciais das pescas? Proteger esse negócio, porque eles próprios tinham interesse individualmente, alguns. Deram aso a que esses arrastões fossem contratados.
Numa demonstração do aumento da frota dos arrastões, 3 companhias de pesca chinesas, representando um investimento superior a 50 milhões de dólares, entraram em funcionamento na Caota, província de Benguela. João Marcos, Voz da América, a partir de Benguela.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar em foco o caso de Manuel Xango, ex-ministro das Finanças, preso na África do Sul. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde temos a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, também em Gabu. Estamos na internet, a voaportugues.com, com notícias, fotos, vídeos, reportagens. Estamos também no Facebook, VOA Português, e estamos também no WhatsApp. O nosso número para ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Miguel Quimbenza, do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos a educação em Luanda, em Angola, e também os planos do governo para aumentar o número de professores, com Miguel Quimbenza, do Movimento dos Estudantes Angolanos. com a Azul, cerca de 34 mil toneladas de cimento estão armazenados na fábrica de cimento localizada no Shandong, no Sumbi. Estão à espera de comprador. O mercado parece estar virado somente para o sul do país. O Fernando Caetano diz-nos que há uma razão para isso.
A Voz da América sabe que a redução na venda de cimento pela fábrica deve-se à degradação da Estrada Nacional 100, que liga Luanda ao Namibe. O diretor comercial da fábrica, Honório Sachilombo, diz que de mercado a fábrica vai bem, mas limitada a atender apenas a região sul da Angola.
A nossa localização facilita a que tenhamos maior dimensão em termos de vendas cá no centro-sul, a partir da província Cabo Kwanza Sul e a descer lá por abaixo. Estou a falar, portanto, das províncias do Ambo e inclusivamente ao limite, lá por Cunene e quando Cubango.
O diretor comercial da FCKPS, Honório Sachilombo, torna público, por outro lado, que os armazéns estão lotados de cimento, com 34 mil toneladas sem mercado para comercializar.
Os silos estão cheios, estão exatamente com 34 mil toneladas de cimento à espera que os clientes venham comprar. Empresas, pessoas singulares, bem, estamos adjacentes a uma mina de calcário da melhor qualidade a nível nacional. O cimento já foi provado sendo o melhor da Angola, entretanto, nós não temos outra saída senão esperar que os clientes dirijam-se para a fábrica, façam as compras, porque o cimento está à espera deles.
Lembro que há cerca de um mês o produto registra redução substancial, com um saco de cimento agora a custar 1.500 kwanzas contra os 2.100 kwanzas anteriores. A fábrica está a produzir diariamente cerca de 3 mil toneladas de cimento e 2.500 toneladas de clinker. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Mas na desportiva vamos começar na Europa com o futebol, com a Liga Europa. Hoje há 30 equipas em ação, ou seja, 15 jogos. É a segunda mão destes 16avos de final. Um jogo interessante é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Bate Borisov da Bielorrússia. Na primeira mão, Bate ganhou por 1-0. Vamos a ver se o Arsenal tem força para bater o Bate por 2-0. Caso contrário, vai à vida. Duas equipas portuguesas estão em ação. Sporting vai à Espanha defrontar o Villarreal. Na primeira mão, a equipa espanhola foi a Lisboa ganhar por 1-0, com um golo obtido logo ao início do jogo. Sporting tem tarefa muito, muito, muito difícil. O Villarreal já está com um pé na fase seguinte. A outra equipa portuguesa em ação é o Benfica, que está mais à vontade. Na primeira mão, foi à Turquia bater o Galatasaray por 2-1. E nesse jogo, o treinador Bruno Lage fez alinhar um 11 que surpreendeu todos pelo facto de estarem lá muitos jogadores vindos das equipas mais jovens. Pois perguntaram a Bruno Lage ontem na conferência de imprensa qual vai ser a equipa que vai estar no campo hoje.
Seguramente será um 11 diferente da primeira mão e também do último jogo do campeonato. Neste momento estamos a vencer a eliminatória por 2-1. Mas temos consciência que amanhã vai ser mais um jogo difícil, como foi da primeira mão. Vamos jogar com uma equipa muito bem organizada.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol na Europa. Ontem, dois jogos da Liga dos Campeões na Alemanha. Foi um jogão. Schalke a perder por 1-0 em casa frente ao Manchester City. Dois penaltis e Schalke passa para o topo. Depois, já na segunda parte, um jogador do City expulso aos 68 minutos. Mas a 5 minutos do fim, Manchester City marca dois golos. Alvidersen, Schalke, o golo do empate do City, marcado de livre por Sané, que anteriormente jogava no Schalke. Eliminatória praticamente resolvida a favor do Manchester City, que tem nos seus planos este ano ganhar tudo. A ver, vamos. No outro jogo de ontem, Atlético Madrid bateu o Juventus por 2-0. Dois golos na segunda parte, dois golos de bola parada, livre, indireto e canto. Foi o regresso de Ronaldo a Madrid contra os seus antigos rivais. Ronaldo, vaiado, não teve um bom jogo. Uma controvérsia em redor de um outro golo anulado ao Atlético após consulta com o VAR. Mas agora, na segunda mão, Juventus vai ter que marcar três golos. Caso contrário, arrivederci, hasta la vista, baby. A Liga dos Campeões regressa no próximo dia 5 de março. A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Lindiwe Sisulu, disse a uma publicação sul-africana que o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, será extraditado para Moçambique. A sua declaração causou alguma surpresa, porque um tribunal sul-africano deverá decidir na próxima semana sobre um pedido de extradição dos Estados Unidos, onde Chang é acusado de envolvimento num esquema de corrupção de milhões de dólares no caso das chamadas dívidas ocultas. Este caso, aliás, poderá ter um impacto nas eleições gerais de outubro, mas agora há notícias que não há fundos suficientes para as eleições, como nos diz o Alfredo Júnior.
Para o pesquisador Miguel de Brito, a existência deste déficit pode perigar a realização das eleições gerais de 15 de outubro próximo.
A única coisa que pode perigar um pouco este processo eleitoral é isto que a Comissão Nacional de Eleições veio agora há pouco tempo a terreiro informar, é o déficit orçamental para organizar as eleições. Eu penso que isto aqui é um problema. Nós já tivemos déficits orçamentais de 25%, 30%, neste momento estamos a ser informados que temos um déficit orçamental eleitoral de 60%. É grave. Não sei onde é que vai buscar o dinheiro. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, os doadores não vão necessariamente conseguir cobrir, mesmo que façam alguma contribuição, não vão necessariamente conseguir cobrir os largas dezenas de milhões de dólares ou euros ou bilhões de meticais que este déficit tem.
Apesar da exiguidade de fundos, Abdul Karim, o presidente da CNE, garante a realização de eleições transparentes.
Sensivelmente, um mês atrás, o chefe de Estado, num dos seus discursos, fez um apelo internacional. Sua Excelência, Ministro da Economia e Finanças, também está a trabalhar no sentido de ter vários encontros com os vários parceiros internacionais para, portanto, apoiarem no déficit que nós ainda registramos para estas eleições.
O processamento eleitoral está previsto para ter lugar de 1 de abril a 15 de maio de 2019. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar na segunda meia hora para falar ainda mais desta questão. Nessa segunda meia hora, eu quero também já chamar a atenção, vamos ter as últimas do caso de Manuel Chang, o ministro das Finanças, detido na África do Sul. Agora a ministra a dizer que vai ser extraditado para Moçambique, mas um tribunal ainda não decidiu. Portanto, vamos falar disso, vamos ter as últimas sobre essa questão. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já, antes de terminarmos esta primeira meia hora, por que não um pouco de música? A música de Livong, Kola Semba.
Na roda, no coração que tem compasso de kizomba, risca com cortesia. Se é crioula, sabe, se é galumba da Angola.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Estamos com a música angolana de Livong, Kola Semba. Esta primeira meia hora, portanto, foi marcada por, como sempre, a atualidade angolana. Na segunda meia hora, vamos estar mais centrados em Moçambique e também noutros países de oficiais de língua portuguesa. Essa segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel, que já está aqui ao meu lado, mas ele quer ainda ficar com um pouco da música angolana, Livong, com Kola Semba.
Já tentei bailar com a crioula e a calumba, até já fiz um coquetel de grogue com quiçangua. E quando Dias provou, senti uma picada no picante número 5. Thank you.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 21 de fevereiro de 2019, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os democratas aqui nos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes, estão a preparar uma resolução contra a declaração do estado de emergência na fronteira com o México, uma declaração anunciada há dias pelo presidente Donald Trump. Noutras notícias, o Papa Francisco pediu hoje aos líderes da Igreja Católica que adotem medidas concretas para combater a pedofilia ao abrir a cimeira sobre a proteção de crianças e abusos sexuais, isto no Vaticano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Pijigiti Capital FM, na cidade de Bissau. Presentes também na Rádio Papagaio, em Mbuba. Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu. Presentes em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão e também as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português e no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Justin Dwight. Horas e 32 minutos aqui em Washington, momento de convidar o João Santa Rita para apresentar-me as notícias.
Os democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estão a preparar uma resolução contra a declaração do estado de emergência na fronteira com o México, anunciada há dias pelo presidente Donald Trump. A resolução deverá ser aprovada na Câmara, que é controlada pelos democratas, o Senado é controlado pelos republicanos, pelo que alguns senadores republicanos terão que votar contra o presidente para que seja aprovada. Se isso acontecer, a resolução deverá ser vetada pelo presidente.
Os Estados Unidos não estão a discutir com a Coreia do Norte a retirada das tropas americanas da Coreia do Sul e também não sabem se o governo norte-coreano decidiu em desnuclearizar o país, disse hoje uma destacada entidade do governo americano. Falando sobre a condição do Nunumato, sobre a cimeira da próxima semana entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, essa fonte disse que ambas as partes estão a trabalhar para chegar a um acordo sobre o que significa desnuclearização.
O Papa Francisco pediu hoje aos líderes da Igreja Católica que adotem medidas concretas para combater a pedofilia ou abrir a cimeira sobre proteção de crianças e abusos sexuais no Vaticano. Francisco lembrou que a responsabilidade pastoral e eclesial obriga os líderes católicos a discutir em conjunto de forma sincera e profunda a forma de enfrentar esse mal que aflige a Igreja e a humanidade. Num documento apresentado para debate, o Papa defende 21 medidas, entre elas a criação de protocolos a seguir, depois de um relato de abusos, e a necessidade de uma avaliação psicológica dos candidatos ao sacerdócio. A cimeira termina no domingo.
O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, deixou Caracas com 80 legisladores em direção à fronteira da Colômbia, onde espera receber a ajuda humanitária que o governo interditou de entrar naquele país. Multidões saudaram nas ruas a saída de Guaidó e de congressistas. O líder da oposição não explicou ainda como é que tenciona trazer ajuda de toneladas de alimentos e medicamentos enviados pelos Estados Unidos. O Guaidó é reconhecido por vários países, incluindo os Estados Unidos, como presidente interino da Venezuela. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Lindiwe Sisulu, disse ao Daily Maverick que o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, será repatriado para Moçambique, onde deve ser julgado. No entanto, juristas e analistas sociopolíticos dizem que as declarações da ministra são prematuras, populistas e antiéticas. Reporta Simeão Ponguan.
Para juristas e analistas ouvidos pela Voz de América em Joanesburgo, mesmo que a intenção seja materializada, a ministra devia ter respeitado a separação de poderes executivo, judicial e legislativo em vigor na África do Sul. O advogado José Nascimento, que sob contrato da Embaixada de Moçambique defendeu com sucesso o caso da morte do jovem taxista moçambicano Mido Maci por agente da Polícia Sul-Africana, disse entretanto que a declaração da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação é um reconhecimento da soberania do Estado moçambicano sobre o seu cidadão Manuel Chang.
O Estado moçambicano sente-se com o direito de processar o seu próprio cidadão. E se ele for extraditado para os Estados Unidos, mas quer dizer, ele não devia estar a dizer opinião nenhuma sem o tribunal se pronunciar, porque eticamente também não, deontologicamente também não fica bem.
Onde é que fica, digamos que, o acordo de extradição assinado entre os Estados Unidos da América e África do Sul? Só se aplica a cidadãos sul-africanos ou americanos? Não pode se aplicar a este caso?
Mas eu não quero dar opiniões jurídicas antes do tribunal se pronunciar.
Para o analista sociopolítico António Ramos, a detenção de Manuel Chang encomendada à Interpol pelos Estados Unidos da América é uma grave interferência do governo americano nos assuntos internos do Estado moçambicano. Entretanto, o acadêmico constitucionalista sul-africano André Thomas Hausen é citado hoje pelo jornal moçambicano O País como tendo afirmado que as declarações da ministra Sisulu são populistas. Para já, o pedido de Moçambique ainda não foi apreciado em sede do Tribunal Distrital de Cape Town Park, que lida com o assunto de Manuel Chang, detido a 29 de dezembro último no aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo, a caminho de Dubai com a família para passar férias do final do ano. O tribunal vai ouvir próxima terça-feira os argumentos do pedido dos Estados Unidos da América de extradição de Chang para enfrentar a justiça americana por acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica de valores imobiliários e de lavagem de dinheiro. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan, com esta atualização sobre o caso Manuel Chang, o ministro moçambicano, o antigo ministro moçambicano das Finanças, que está detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos, isto por ser acusado de ter conspirado para cometer vários crimes de índole financeira aqui nos Estados Unidos, um caso que está relacionado com o escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Continuamos com Moçambique e desta feita a Comissão Nacional de Eleições diz que o governo deste país tem disponíveis apenas 6,5 mil milhões de meticais, equivalente a 44% dos 14,6 mil milhões de meticais que são necessários para as eleições gerais de outubro, são as sextas eleições. Os detalhes sobre esta questão com Alfred Júnior, a partir de Maputo.
Para o pesquisador Miguel de Brito, a existência deste déficit pode perigar a realização das eleições gerais de 15 de outubro próximo.
A única coisa que pode perigar um pouco este processo eleitoral é isto que a Comissão Nacional de Eleições veio agora há pouco tempo a terreiro informar, é o déficit orçamental para organizar as eleições. Eu penso que isto aqui é um problema. Nós já tivemos déficits orçamentais de 25%, 30%, neste momento estamos a ser informados que temos um déficit orçamental eleitoral de 60%. É grave. Não sei onde é que vai buscar o dinheiro. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, os doadores não vão necessariamente conseguir cobrir, mesmo que façam alguma contribuição, não vão necessariamente conseguir cobrir os largos dezenas de milhões de dólares ou euros ou bilhões de meticais que este déficit tem.
Apesar da exiguidade de fundos, Abdul Karim, presidente da CNE, garante a realização de eleições transparentes.
Sensivelmente, um mês atrás, o chefe de Estado, num dos seus discursos, fez um apelo internacional. Sua Excelência, Ministro da Economia e Finanças, também está a trabalhar no sentido de ter vários encontros com os vários parceiros internacionais para, portanto, apoiarem no déficit que nós ainda registramos para estas eleições.
Por outro lado, há incertezas sobre como o processo de recenseamento eleitoral irá decorrer em algumas regiões de Cabo Delgado. Porém, Karimo tranquiliza.
todas as brigadas, sejam elas brigadas de educação cívica, as brigadas de recenseamento eleitoral, ou mesmo as brigadas, portanto, que vão compor as mesas das assembleias de voto, têm sempre na sua constituição polícias. Daí que nós temos a máxima certeza que vamos fazer o recenseamento na plenitude em toda a província de Cabo Delgado.
O recenseamento eleitoral está previsto para ter lugar de 1 de abril a 15 de maio de 2019. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora ao contacto do André Batista, que nos reporta que a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, confirma a detenção do jornalista afeto a uma rádio comunitária de Macomia. É um jornalista que também é indiciado por crimes de incitação e violência no âmbito do mesmo processo em que está acusado o jornalista Ahmad Abubakar.
Germán Adriano era procurado pela Justiça há 6 meses e foi detido a 6 de fevereiro por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal quando foi chamado pela direção da rádio para levantar a sua transferência, mas a sua detenção só foi conhecida a 18 de fevereiro.
Na sequência do mesmo processo, terá sido instaurado contra o jornalista Ahmad Abubakar, terá sido detido no dia 6 de fevereiro, o jornalista da rádio comunitária de Nacés, em Macomia, de nome Germano Adriano. Portanto, este era colega, aliás, é colega do jornalista Ahmad Abubakar, cuja prisão teria sido legalizada no dia 14 de fevereiro corrente, por se entender haver fortes indícios do seu envolvimento na prática do mesmo crime de instigação.
Armando Wilson, porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, contudo, esclareceu que os jornalistas não foram detidos no âmbito do trabalho que realizavam naquele distrito, mas sim lhes são imputados práticas de crimes.
Estas prisões, tanto do Sr. Ahmad Abubakar, assim como do Sr. Germano Adriano, que por sinal são colegas do mesmo órgão de função social, que é do Estado, não têm nada a ver com o exercício das suas funções de jornalistas. Portanto, eles estão detidos por haver fortes suspeitas de estarem envolvidos na prática de crimes a que nos fazemos referência.
A serem condenados, os dois serão os primeiros jornalistas moçambicanos de um órgão de comunicação estatal a serem condenados por crimes contra o próprio empregador. A 17 de janeiro, o Ministério Público moçambicano acusou o jornalista de violação de segredo de Estado e instigação pública por supostamente terem sido encontrados no computador de Ahmad Abubakar detalhes sobre os grupos armados que atuam no norte de Moçambique, incluindo nomes de membros do grupo. Em comunicado, a janela moçambicana do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, reiterou esta quinta-feira a sua profunda preocupação perante a onda de contínuas detenções arbitrárias contra jornalistas, particularmente o envolvimento de militares nos interrogatórios, na ausência de advogados. André Batista, para a Voz da América.
E de Moçambique, obrigado André Batista. De Moçambique, vamos a Cabo Verde, onde passados 2 anos... após o início de uma onda de raptos e assassinatos de menores naquele país, as autoridades continuam sem respostas para esses crimes, enquanto as famílias continuam sem poder enterrar os seus filhos. Em fevereiro de 2018, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que os casos de desaparecimento de crianças na cidade da Praia são para resolver e avisou que tinha os menores estavam a ser caçado. Questionado se existia uma pista em concreto, o ministro não respondeu, dizendo que as pistas são questões operacionais da polícia. 1 ano depois, as respostas não chegaram e agora é o Procurador-Geral da República a admitir que especialistas de polícia internacional devem chegar em breve ao país para ajudar os investigadores cabo-verdianos.
Nós estamos numa outra variável da aposta da cooperação judiciária internacional. Portanto, sou especificamente no que tem a ver com esses processos e é isto. Portanto, nós num determinado momento, portanto, nós solicitamos a cooperação judiciária e policial internacional. Estiveram elementos da polícia de outros países a nos auxiliar e com outra experiência no terreno. Findo esse período, nós avaliámos, portanto, com a polícia judiciária a possibilidade, portanto, aqui do apoio apoio de outras áreas de intervenção da cooperação policial. Portanto, vou ter uma reunião com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária para podermos ver em que termos é que está a questão que tem a ver com a vinda de autoridades policiais de outros. Nós fomos confrontados com situações que nós não tínhamos experiência do ponto de vista da investigação e tivemos, essencialmente, de apelar à cooperação policial, judiciária e internacional. E neste quadro, agora estamos com outra dimensão, no fim do primeiro período do apoio dos órgãos de policiais de outros países, estamos a redicionar.
Entretanto, o Procurador-Geral da República, Óscar Tavares, não especificou por motivo de segurança as nacionalidades dos especialistas que devem chegar a Cabo Verde para ajudar a desvendar o mistério de raptos e assassinatos de quase uma dezena de menores há quase 12 anos. E em fevereiro de 2018, o ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, disse que os casos de desaparecimento de crianças na cidade da Praia são para resolver e avisou que quem tinha os menores estava a ser caçado. Esta é uma notícia que a Voz da América em português continua a dar o seu seguimento. 12 horas 45 minutos aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República recebeu hoje o resultado da auditoria feita por uma equipa de peritos da Comunidade dos Países da África Ocidental sobre o recenseamento eleitoral. O Lassana Kassamá reporta que é um passo importante para a fixação das listas definitivas dos cadernos eleitorais perante a contestação de alguns partidos que agora declaram-se confiantes no processo. Vamos já a Bissau ao contacto do Lassana Kassamá.
Está confirmado o número de eleitores para as eleições legislativas de 10 de março próximo é de 700.061 cidadãos registados. O resultado consta da auditoria apresentada hoje pela equipa de peritos internacionais da CEDEAO, junto ao Presidente da República, José Mário Vaz, nas presenças do chefe do governo, Aristides Gomes, assim como de entidades já técnicas ligadas ao processo eleitoral e os partidos políticos. Brahma Camará, do Movimento da Alternância Democrática G15, um dos partidos que denunciava irregularidades no processo, manifesta-se agora confiante nos dados hoje apresentados.
Isso é muito importante. Com isso, quero aproveitar aqui fazer um veemente apelo para que cada um assuma as suas responsabilidades.
Jorge Malo, um dos dirigentes do PRS, associou-se também aos resultados da auditoria.
Isso, de facto, nos oferece a confiança de que, de facto, temos uma lista já dos eleitores de caderno definitivo para
a eleição. A Comissão Nacional de Eleições tem agora a missão de fixar a lista definitiva dos eleitores, isto fim do prazo de reclamações. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Vários ativistas em Luanda vão esta sexta-feira e sábado realizar uma vigília em solidariedade com os 77 ativistas presos em Cabinda. A carta para o protesto contra as detenções acontecidas em Cabinda está formalizada desde o dia 11 deste mês no governo provincial de Luanda. As autoridades, contudo, não expressaram qualquer impedimento à vigília. Reporta Coque Mukuta.
Segundo a ativista Laurinda Gouveia, uma das organizadoras da vigília, só com o repúdio de vários cidadãos, os 77 ativistas serão soltos uma vez que a detenção é mais de caráter político do que jurídico.
O governador de Cabinda achou que ia mandar prender, até porque nas declarações últimas dele dizia que ele vai governar Cabinda sem manifestações. Então é algo que o próprio governador, a sua própria vontade, né, está a fazer. Então nós achamos que com as nossas atividades nós vamos conseguir expor essas situações que atentam contra a liberdade de expressão e a própria democracia. Não é o primeiro caso, né, que acontece. Nós estamos prontos, o que der e vier, né, se é para também nos prenderem todos, que nos prendam todos.
Gouveia apela a todas a maior participação à vigília e acrescenta que serão levadas a cabo outras atividades de protestos para exigir a soltura de 77 ativistas de Cabinda.
Depois da marcha, há previsão de fazermos outras atividades até que o tribunal consiga dar uma resolução.
Coque Mukuta, Luanda.
No ano passado, o presidente Donald Trump reuniu na Singapura com seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un para debater a desnuclearização da Península Coreana. Ainda sem resultados desse encontro, os dois voltam a reunir no Vietnã na próxima semana e com a mesma agenda. No ano passado, na Singapura, Donald Trump e Kim Jong-un acordaram que iriam trabalhar para a completa desnuclearização da Península Coreana. No Vietnã, haverá pressão para clarificar o significado dessa ideia e como iniciar a sua implementação, comenta Robert Manning, do Atlantic Council.
I think there's pressure on both sides to have a tangible outcome, unlike the first summit. Otherwise, I think it's going to be branded a failure.
Penso que há pressão de ambos lados para resultados tangíveis, contrário à primeira cimeira. Caso contrário, creio que será tido como uma falha e retornaremos à estaca zero.
And then we're back to square one.
Os Estados Unidos querem que a Coreia do Norte faça um esforço tangível para desmantelar as suas armas nucleares, como, por exemplo, destruir um importante campo nuclear ou apresentar o seu inventário nuclear e o de mísseis. A Coreia do Norte quer que os Estados Unidos levantem as sanções ou um fim formal da Guerra da Coreia iniciada na década de 1950. Mas o resultado mais produtivo seria um acordo para a materialização de processos, comenta James McCann, do Centro para o Controlo de Armas.
The two leaders of the countries can't solve everything themselves. I don't think they have a thorough enough understanding to be able to.
Os líderes dos dois países não poderão resolver tudo sozinhos. Penso que eles não têm o domínio de tudo para lidar com algumas questões realmente complexas que irão precisar de cientistas técnicos especializados.
Some of these really complex issues that you're going to need scientists on, that you're going to need technical experts on.
Há indicações de que a cimeira de Vietnã será mais relevante do que a da Singapura. Na preparação desta cimeira, as autoridades americanas têm reunido com as contrapartes norte-coreanas. E no Vietnã, ambas partes terão dois dias de encontros, não apenas um, e com isso avançar para um acordo nuclear. No Senegal, há eleições gerais neste domingo. Ana Guedes.
Macky Sall, de 57 anos, enfrenta quatro rivais na primeira volta das eleições, o número mais reduzido de candidatos presidenciais desde 1988, depois de duas das mais conhecidas figuras da oposição terem sido excluídas devido a condenações por corrupção. A grupos dos direitos humanos dizem que esta exclusão representa a repressão da dissidência num país visto desde há muito como a democracia mais estável da África Ocidental, que desde a independência da França em 1960 tem tido transições democráticas de poder pacíficas havia eleições. Muitos eleitores e apoiantes estrangeiros aplaudem Sall por ter impulsionado o crescimento económico em 6%, uma das taxas de crescimento mais altas da África no ano passado. Mas o crescimento foi impulsionado em parte por uma série de projetos de infraestruturas, incluindo o novo aeroporto, 221 km de autoestradas de várias faixas, um estádio de luta livre, um comboio expresso que ligará a capital a uma nova cidade que começou a ser construída numa área semideserta nos subúrbios de Dakar. Os cartazes de Sall na estrada costeira de Dakar elogiam os seus feitos e descrevem-no como o arquiteto do Senegal moderno. As sondagens à opinião pública estão proibidas nos dias que antecedem as eleições, mas um inquérito conduzido por uma companhia senegalesa em novembro dava a Sall 45% de apoio. Nenhum dos outros candidatos obtinha mais de 16%. Os seus principais rivais são o antigo primeiro-ministro e candidato pela terceira vez, Idrissa Seck, de 59 anos, e o estreante político de 44 anos, Ousmane Sonko, popular entre os jovens senegaleses. A frustração com o atual presidente é palpável entre os jovens com educação académica que se debatem com dificuldades para encontrar emprego numa economia baseada na exportação de pescado, fosfatos e cimento, e onde metade da população trabalha na agricultura. Há mais de 6 milhões e meio de eleitores registados e as urnas estarão abertas das 8 da manhã às 18 horas. E caso nenhum candidato obtenha a maioria à primeira volta, os dois mais votados irão a uma segunda volta a 24 de março.
Uma missão de reconhecimento das Nações Unidas ao Sudão do Sul encontrou provas de violência e graves violações dos direitos humanos que podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Reportagem de Laís Aslein, apresentada pelo Paulo Oliveira.
As conclusões do relatório que cobre a situação em 2018 vão ser apresentadas a 12 de março ao Conselho de Direitos Humanos da ONU com Andrew Clapman, a sublinhar não ser possível ignorar as mais recentes atrocidades registadas naquele país. Segundo ele, a Comissão está especialmente perturbada pelas informações de novos confrontos na área do Rio Ei, entre o Governo e a Frente de Salvação Nacional. Segundo a mesma fonte, milhares de civis foram deslocados pela força, após o que classificou de política de terra queimada. As partes em confronto atacaram aldeias, incendiando casas, matando civis e violando sexualmente mulheres e raparigas.
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful. Following the signing of the revitalized agreement on the resolution of the conflict 5 months ago, but the situation in the Equatorias remains extremely volatile.
No resto do país, pensa existir mais esperança após a assinatura há 5 meses atrás do acordo sobre resolução de conflito. Continuamos a registrar violações dos direitos humanos e crimes que podem constituir crimes de guerra. Casos de violação documentados em novembro e dezembro indicaram o piorar da situação sexual em vários estados do Sudão do Sul desde a assinatura do acordo. Clapham refere que a Comissão recebeu igualmente informações de violência sexual contra homens e rapazes. As violações, que incluem tortura, detenção arbitrária, sequestros, escravatura sexual, estão a tornar-se comuns no Sudão do Sul, porque ninguém é responsabilizado. Os comissários alertam para o facto de, enquanto a impunidade continuar a ser norma, as atrocidades e a violência vai continuar.
A página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol, com a Liga Europa. Hoje há 30 equipas em ação, ou seja, 15 jogos. É a segunda mão destes 16avos de final. Um jogo interessante é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Bata Borisov da Bielorrússia. Na primeira mão, Bata ganhou por 1-0. Vamos a ver se o Arsenal tem força para bater o Bata por 2-0. Caso contrário, vai à vida. Duas equipas portuguesas estão em ação. Sporting vai à Espanha defrontar o Villarreal. Na primeira mão, a equipa espanhola foi a Lisboa ganhar por 1-0 com um golo obtido logo ao início do jogo. Sporting tem tarefa muito, muito, muito difícil. O Villarreal já está com um pé na fase seguinte. A outra equipa portuguesa em ação é o Benfica, que está mais à vontade. Na primeira mão foi à Turquia bater o Galatasaray por 2-1. E nesse jogo, o treinador Bruno Lage fez alinhar um 11 que surpreendeu todos pelo facto de estarem lá muitos jogadores vindos das equipas mais jovens. Pois perguntaram a Bruno Lage ontem na conferência de imprensa qual vai ser a equipa que vai estar no campo hoje.
Seguramente será um 11 diferente da primeira mão e também do último jogo do campeonato. Neste momento estamos a vencer a eliminatória por 2-1. Mas temos consciência que amanhã vai ser mais um jogo difícil, como foi da primeira mão. Vamos jogar com uma equipa muito bem organizada.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol na Europa. Ontem, dois jogos da Liga dos Campeões na Alemanha. Foi um jogão. Schalke a perder por 1-0 em casa frente ao Manchester City. Dois penaltis e Schalke passa para o topo. Depois, já na segunda parte, um jogador do City expulso aos 68 minutos. Mas a 5 minutos do fim, Manchester City marca dois golos. Alvidersen, Schalke, o golo do empate do City, marcado de livre por Sané, que anteriormente jogava no Schalke. Eliminatória praticamente resolvida a favor do Manchester City, que tem nos seus planos este ano ganhar tudo. A ver, vamos. No outro jogo de ontem, Atlético Madrid bateu o Juventus por 2-0. Dois golos na segunda parte, dois golos de bola parada, livre, indireto e canto. Foi o regresso de Ronaldo a Madrid contra os seus antigos rivais. Ronaldo, vaiado, não teve um bom jogo. Uma controvérsia em redor de um outro golo anulado ao Atlético após consulta com o VAR. Mas agora, na segunda mão, Juventus vai ter que marcar três golos. Caso contrário, arrivederci. Hasta la vista, baby. A Liga dos Campeões regressa no próximo dia 5 de março.
Milhões de venezuelanos abandonam a pé o país, escreve o New York Times. O jornal também escreve sobre os 190 dirigentes da Igreja Católica que estão reunidos na Cimeira de Combate ao Abuso Sexual de menores. Estamos a apresentar a resenha da imprensa americana. O Washington Post destaca que os aliados dos Estados Unidos rejeitam o pedido dos elementos de Trump para preencher o vácuo militar na Síria. O relatório de Robert Mueller e tempestade política podem estar iminentes, segundo escreve o Washington Post, citando fontes do Departamento de Justiça. Com estas notas, amigos, ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira é a terceira e última página. Um grande abraço do Amaice Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América transmite em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em vialaportugues.com e através do telemóvel em português e seguir-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 10 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone estou Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Justin Twait. Principais notícias a esta hora. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos prepara a resolução contra estado de emergência. A Nigéria confirmou eleições no próximo fim de semana. 21 de fevereiro de 2019, quinta-feira, estaremos com a política e os dois R's. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, a Comissão de Eleições diz que o governo moçambicano tem apenas disponíveis 6,5 mil milhões de meticais, equivalentes a 44% dos 14,6 mil milhões de meticais necessários para a realização das sextas eleições gerais. Alfredo Júnior.
Para o pesquisador Miguel de Brito, a existência deste déficit pode perigar a realização das eleições gerais de 15 de outubro próximo.
A única coisa que pode perigar um pouco este processo eleitoral é isto que a Comissão Nacional de Eleições veio agora há pouco tempo a terreiro informar, é o déficit orçamental para organizar as eleições. Eu penso que isto aqui é um problema. Nós já tivemos déficits orçamentais de 25%, 30%, neste momento estamos a ser informados que temos um déficit orçamental eleitoral de 60%. É grave. Não sei onde é que vai buscar o dinheiro. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, os doadores não vão necessariamente conseguir cobrir, mesmo que façam alguma contribuição, não vão necessariamente conseguir cobrir os largas dezenas de milhões de dólares ou euros ou bilhões de meticais que este déficit tem.
Apesar da exiguidade de fundos, Abdul Karimo, presidente da CNE, garante a realização de eleições transparentes.
Sensivelmente, um mês atrás, o chefe de Estado, num dos seus discursos, fez um apelo internacional. Sua Excelência, Ministro da Economia e Finanças, também está a trabalhar no sentido de ter vários encontros com os vários parceiros internacionais para, portanto, apoiarem no déficit que nós ainda registramos para estas eleições.
Por outro lado, há incertezas sobre como o processo de recenseamento eleitoral irá decorrer em algumas regiões de Cabo Delgado. Porém, Karimo tranquiliza.
Todas as brigadas, sejam elas brigadas de educação cívica, as brigadas de recenseamento eleitoral ou mesmo as brigadas, portanto, que vão compor as mesas das assembleias de voto, têm sempre na sua constituição polícias. Daí que nós temos a máxima certeza que vamos fazer o recenseamento na plenitude em toda a província de Cabo Delgado.
O recenseamento eleitoral está previsto para ter lugar de 1 de abril a 15 de maio de 2019. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique. A Procuradoria-Geral Provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, confirmou a detenção de um segundo jornalista afeto a uma rádio comunitária de Macomia. Isto por crimes de incitação à violência, no âmbito do mesmo processo em que foi acusado Ahmad Abubakar, Detalhes com o André Batista.
Germán Adriano era procurado pela justiça há 6 meses e foi detido a 6 de fevereiro por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal quando foi chamado pela direção da rádio para levantar a sua transferência, mas a sua detenção só foi conhecida a 18 de fevereiro.
Na sequência do mesmo processo, terá sido instaurado contra o jornalista Amadi Abubakar. Terá sido detido no dia 6 de fevereiro. O jornalista da rádio comunitária de Nassés, em Macomia, de nome Germano Adriano. Portanto, este era colega, aliás, é colega do jornalista Amadi Abubakar, cuja prisão teria sido legalizada no dia 14 de fevereiro corrente, por se entender haver fortes indícios do seu envolvimento na prática do mesmo crime de instigação.
Armando Wilson, porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado. Contudo, esclareceu que os jornalistas não foram detidos no âmbito do trabalho que realizavam naquele distrito, mas sim lhes são imputados práticas de crimes.
Estas prisões, tanto do Sr. Amadi Abubakar, assim como do Sr. Germano Adriano, que por sinal são colegas do mesmo órgão de função social, que é do Estado, não têm nada a ver com o exercício das suas funções de jornalistas. Portanto, eles estão detidos por haver fortes suspeitas de estar envolvidos na prática de crimes a que nos fazemos referência.
A serem condenados, os dois serão os primeiros jornalistas moçambicanos de um órgão de comunicação estatal a serem condenados por crimes contra o próprio empregador. A 17 de janeiro, o Ministério Público moçambicano acusou o jornalista de violação de segredo de Estado e instigação pública por supostamente terem sido encontrados no computador de Amadi Abubakar detalhes sobre os grupos armados que atuam no norte de Moçambique, incluindo nomes de membros do grupo. Em comunicado, a janela moçambicana do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, reiterou esta quinta-feira a sua profunda preocupação perante a onda de contínuas detenções arbitrárias contra jornalistas, particularmente o envolvimento de militares nos interrogatórios, na ausência de advogados. André Batista, para a Voz da América.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica desta quinta-feira, começamos com a notícia de que a consultora Focus Economics reviu em ligeira baixa de 0,1 ponto percentual a previsão de crescimento para Moçambique, antecipando para um crescimento de 3,7% para este ano, que acelera para 4,3% em 2020. No relatório enviado aos investidores sobre as principais economias africanas, a Focus Economics escreve que no último trimestre do ano passado a economia parece ter ganho fôlego, que se seguiu a um terceiro trimestre modesto, ainda com um notório crescimento da produção na indústria extrativa. A inflação aumentou para 3,8% em janeiro, face aos 3,5% que tinha registado em dezembro, lembram aqueles analistas que dizem esperar que a subida dos preços registre um valor de 5,7% este ano em Moçambique. Em Angola, um diamante com 128 quilates foi encontrado numa mina no Lulu, no nordeste do país, sendo a 12ª vez que é recuperada uma pedra superior a 100 quilates na região, revela a empresa australiana Lucapa Diamond Company. A mina do Lulu, na Lunda Norte, tem sido prolífica nas pedras especiais. Antes foi encontrada outra gema rosada de 7,5 quilates. A Lucapa Diamonds, que não adianta a data em que foram encontrados os diamantes, lembra, no entanto, que foram recuperados dias depois de Angola ter realizado um leilão de diamantes de grande qualidade, oriundos também da mesma mina, e que renderam 16,7 milhões de dólares. O governo de Cabo Verde tem um projeto para a criação de dois fundos soberanos, um de 90 milhões de euros para garantir o investimento privado e outro de 10 milhões de euros para fazer face a emergências. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, adiantando que, nos termos legais, o governo deveria ter recomprado os títulos consolidados da mobilização financeira ao longo dos últimos 20 anos e que esses recursos financeiros serão canalizados para os dois fundos soberanos. No No Brasil, a expectativa de inflação aos consumidores para os próximos 12 meses recuou 0,1 ponto percentual em fevereiro, na comparação com o mês anterior, passando a 4,9%, o menor percentual desde julho de 2007, revelou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a expectativa de inflação recuou 0,5 ponto percentual. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67 dólares e 18 centavos, mais 0,14% do que no fecho de ontem, quando o preço do barril valia 67 dólares e 08 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da manhã do Fala Só será Miguel Kimbenze, do Movimento dos Estudantes Angolanos.
O Egito lidera durante um ano a União Africana. Na passagem do testemunho de Paul Kagame para Abdel Fattah el-Sisi, falou-se que o Egito pode ser um modelo para países africanos. Os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann falam hoje em mais uma rubrica de 2Rs África Ocidental, o que pode ser a agenda do Egito à frente da Organização Continental Africana. Egito, que é visto muitas vezes como olhando primeiro para si, para dentro, depois para os árabes e só depois para a África. Rui Neumann, o que é que nós podemos esperar da contribuição do Egito para a União Africana?
Uma delas é que ele está a suceder Paul Kagame. Paul Kagame, que nunca teve grande, digamos, afinidade com a democracia. Eu recordo que ele foi eleito com 98% do escrutínio em 2018.
com a lógica dos problemas que nos resolvem com soluções africanas.
Portanto, o Egito está com esta ascensão à liderança da União Africana, está também à procura de influência. Portanto, Egito, que muitas vezes diz que olha mais para o mundo árabe do que para o mundo africano. O que é que o Egito, então, pode dar, olhando para o que Kagame tentou fazer, de alguma forma, uma reestruturação das estruturas da própria União Africana? O que é que o Egito pode trazer à União Africana, aos países africanos, com que muitas vezes o Egito parece estar um bocado desassociado?
Aqui o grande desafio e aquilo que o Egito pode oferecer neste ano que terá de presidência é tentar estancar as dependências financeiras que tem da China, da Rússia, da Europa e Estados Unidos e fazer com que esta organização sobreviva a partir dos dinheiros dos seus próprios membros. É quebrar esta dependência que tem destes tubarões que estão a entrar e que já estão em África com a faca toda, digamos assim. Sobretudo China e, sobretudo, a Rússia. Eu creio que
isso era um dos grandes pontos que foi da liderança de Kagame, que foi instituir o pagamento por parte dos membros da União Africana, exatamente para quebrar essa dependência. Rui, o que é que tu achas?
Eu concordo e acrescento ainda mais que um dos problemas com Al-Sisi, não direi de Al-Sisi, um dos problemas com Al-Sisi é que ele sempre se opôs às reformas que Paul Kagame pretendeu introduzir na União Africana, principalmente a reestruturação e a reforma orgânica de funcionamento da União Africana. Al-Sisi está mais virado para as questões da segurança, como referiu o Raul relativamente ao livre comércio e criar uma grande zona africana de livre comércio para fazer face aos gigantes tais como os Estados Unidos, a China, a Índia, a União Europeia, Israel também, cada vez mais presentes e influentes. A Rússia, muito. A Rússia até há um segundo problema, que é a presença crescente de empresas de segurança, ou seja, de forma mais comum, de mercenários russos em vários palcos de crises africanas. Mas há aqui um problema também em que Al-Sisi quer ter um papel, de certa forma, importante, que é nas chamadas crises persistentes em África, tal como na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, Sudão do Sul, Líbia, Camarões, Burundi e o eterno problema do Saara Ocidental, que nesta cimeira foi falado por várias vezes. No entanto, o combate ao terrorismo é uma das prioridades do Egito, para além dos problemas da corrupção crónica no continente. Outro aspecto que Al-Sisi tem abordado de uma forma quase tímida é a questão considerada por outros países africanos como uma questão até sem grande importância, a questão da gestão dos conflitos e principalmente pós-conflitos. Um ponto que é extremamente importante, que a África não está habituada à gestão do pós-conflito, quando é o pós-conflito que pode trazer estabilidade ou degenerar em novo conflito. Daí que associa diretamente Al-Sisi. Al-Sisi só terá um ano à presidência da União Africana, da ambição dele de estabilidade e desenvolvimento que está diretamente ligada e associada à independência do continente africano face principalmente aos países ocidentais. Nesta cimeira, lembraram várias vezes que um quarto dos países das Nações Unidas são países que pertencem à União Africana.
Uma das coisas que Sisi disse é que mediação e diplomacia preventiva vão continuar a ser uma das prioridades da União Africana. Olhando para Sisi, o militar, para toda a sua personalidade, é possível ele conseguir fazer esta mediação e diplomacia preventiva?
Sisi é considerado, isto é o output que vem da Irmandade Muçulmana após a nomeação de Sisi como general eleito para comandar os destinos do país. O que a Irmandade Muçulmana diz é que, bom, ele vai cair rapidamente porque de todos os generais que estavam na lista para sucederem a Mubarak, ele é o mais vaidoso e o que faz dele o mais fraco. Portanto, partindo daqui, deste ponto, de ser o mais vaidoso, na questão da diplomacia, eu creio que ele se vai sair muito bem. E, nesse sentido, terá condições para mobilizar os africanos neste próximo ano de presidência. Depois há um outro detalhe que tem uma importância fundamental na mente dos egípcios todos, sejam eles da primeira linha, seja o egípcio médio. Os egípcios consideram-se Umm al-Alam, a mãe do mundo, por todo o lastro histórico que tem, pelas construções faraónicas que tem, por todo o património que tem, por toda a grandeza que o país representa em termos históricos e culturais, este regresso à União Africana, sim, isto consolidado com esta presidência de Sisi, que é uma presidência polémica, porque não foi democraticamente eleito como nós o entendemos dessa forma, este regresso e esta presidência é uma injeção de otimismo para os egípcios, fundamental para que o seu líder e as suas elites, em termos diplomáticos, façam um bom trabalho e daqui a um ano apresentem resultados, de certa forma, sólidos. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta e após este enquadramento, ao nível diplomático eu creio que não vai acontecer nada de extraordinário negativo, porque ao nível diplomático há uma capacidade de convencer as pessoas e o discurso é agregador. E há uma espécie de um farol, no sentido, esta lógica de ser a mãe do mundo ou de ser considerada a mãe do mundo e agora estar virada para a África ou para os problemas africanos, parece-me que o Egito poderá servir como um farol interessante em termos diplomáticos para a resolução de alguns problemas e para criar esta malha que sustenta decisões futuras.
Claro, isto sem esquecer de ele poder ficar no poder até 2030, essas emendas 38, à Constituição, sim. E todas as violações dos direitos humanos que lhe são atribuídos ao regime dele, à sua presidência, em que muitos dizem que agora é pior ainda de quando era na altura de Mubarak. Rui,
eu queria acrescentar em um aspecto que, relativamente à diplomacia e o papel que Al-Sisi poderá ter como presidente da União Africana, no campo da diplomacia, eu acho que Al-Sisi vai estar pouco preocupado com essa questão. A questão da diplomacia e a questão da interação entre Estados da União Africana acaba por ser quase um plouro que vai continuar a ser gerido pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Esse sempre foi um apologista do chamado multilateralismo. Daí, Al-Sisi vai ter que trabalhar diretamente com Moussa Faki. Aí poderá vir a acontecer uma continuidade dessa política que já vem de Paul Kagame e da União Africana ter uma parte mais interventiva na diplomacia e na resolução das crises internas. Não acredito. Al-Sisi vai ter um papel ativo da diplomacia no contexto do continente africano, não é? Al-Sisi sempre teve mais virado para as questões egípcio-egípcias internamente e, por outro lado, ele não é um exemplo de presidente, tal como também o Raul sublinhou e a Ana, não é um exemplo de democracia, digamos, ele não se pode apresentar como o patrono do exemplo da democracia e da transição, porque ele assumiu o poder, digamos assim, através de um golpe de Estado que levou à suspensão do Egito da União Africana. Não é?
É apenas dizer que, de facto, relativamente a esta, tu até agora desconstruíste um bocado aquilo que eu estava a dizer anteriormente, a situação de ser considerado um farol. De facto, com este antecedente todo, não é um farol de democracia e de exemplo para a África, mas também quem será? Vamos colocar aqui também o ponto de ordem, não é? Quem em África será? Bom, Cabo Verde, ainda bem que é um país lusófono, digamos assim. Talvez Cabo Verde seja o melhor exemplo a dar neste sentido em termos de um exemplo de democracia, mas o Egito, de facto, tem este ponto fraco, tem o ponto forte de ter este engrandecimento pessoal do ego, considerando-se a mãe do mundo, mas depois, em termos daquilo que nós entendemos como modelo democrático, deixa muito a desejar. E aí não será um farol. Por isso mesmo, também disse há pouco que na questão da segurança e da defesa, a política vai continuar a ser a mesma.
Raul Braga Pires e Rui Norman, obrigada.
Das dificuldades técnicas que tivemos na transmissão deste programa, as nossas desculpas. A emissão desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019, chega agora ao fim. Lembramos que transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook, Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Os democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estão a preparar uma resolução contra a declaração do estado de emergência na fronteira com o México, anunciada há dias pelo presidente Donald Trump. A resolução deverá ser submetida amanhã, sexta-feira, e provavelmente votada em meados de março. O presidente da Câmara, Nancy Pelosi, enviou uma carta aos legisladores de ambos os partidos, exortando-os a assinar a declaração como patrocinadores da mesma. A resolução deverá ser aprovada na Câmara, que é controlada pelos democratas. O Senado é controlado pelos republicanos, que terão que votar contra o presidente. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, desejamos a todos boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.